Senhores vereadores, por gentileza. Quando eu falei que suspenderia em questão de respeito, eu retomo também questão de respeito, porque nós somos solicitados, não compareceram, eu estava disposta, junto com a mesa de diretores, vereadores, a comparecer na sala da presidência, mas ainda não compareceram, e eu não vou deixar esse público todo esperando, até porque nós temos trabalho. Muito bem. Concluída, então, a leitura do parecer, dando prosseguimento, este encontra-se em discussão. Muito bem. Então, nós temos o procedimento. O procedimento é, no caso, o espaço de 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para cada um dos vereadores. Está à disposição a palavra.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, sem dúvida nenhuma, ficou claro no parecer do relator de que existe inconstitucionalidade no projeto devido ao espaço temporal. Nós tentamos, numa força-tarefa, de que existisse uma compreensão entre aquelas pessoas que são diretamente interessadas no assunto, e se sabe que esse projeto não poderia ser um projeto único. A prefeitura teria que tomar outras medidas. E ontem nós trouxemos a esta casa as medidas que seriam tomadas pela prefeitura para ver se tanto a associação como o sindicato, né, dentro das medidas que seriam tomadas, entrasse num acordo. Entrando num acordo, nós poderíamos julgar o mérito se existisse um acordo, mas não existindo acordo, quer dizer, a inconstitucionalidade está explícita. Então, nós não podemos votar, né, o mérito, né, se não existe uma opinião, né, formada geral daqueles, principalmente dos interessados. E, então, o projeto sendo inconstitucional, o parecer sendo inconstitucional, nós temos que votar o parecer, né, que sendo inconstitucional, né, Não poderá passar nessa casa. Né? E não há nem necessidade de votar o projeto.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Irani Fernandes, presidente da
CCJ.
Presidente da Comissão de Justiça e Redação. Por favor, vereador.
Obrigado, presidente. Ao cumprimentá-la, assim como cumprimento a vereadora Josefina e os demais vereadores dessa casa, quem está aqui nos acompanhando nesse momento. Dizer que o assunto que é tão palpitante nos últimos dias na nossa sociedade, que é a questão da saúde financeira do município, a redução de 30 salários para 10 salários, é apenas a ponta de um iceberg que a gente vislumbra com esse projeto de lei que foi encaminhado, que agora, através da relatoria, através do parecer, é considerado inconstitucional. O que, na verdade, o que nós temos que fazer aqui para resolver o problema, isso não iria resolver o problema, não vai resolver o problema baixar de 30 para 10 salários. Uma série de outras medidas que têm que ser tomadas e que têm que ser enfrentadas por todas as categorias envolvidas, e pelo Legislativo, pelo Executivo. O que nós não conseguimos entender é por que existe essa falta, essa indisposição de se discutir esse assunto. Ele é um assunto sério, é um assunto que afeta aos servidores públicos municipais, que afeta a sociedade, porque no momento em que se não se acha uma solução, em que todos os recursos são carreados para pagamento de dívidas trabalhistas, o cidadão que está lá fora, que não tem nada a ver com essa história, que não é funcionário, que não é quem tem que decidir as ações do nosso município, também está sendo prejudicado porque falta recurso para chegar lá na ponta, para cuidar da iluminação pública, para cuidar, enfim, do saneamento básico, cuidar da taxa do lixo, não da taxa do lixo, mas do recolhimento do lixo, enfim, uma série de outras coisas. As escolas, que embora se coloca como um setor da educação em que recursos estão sobrando, que na verdade não estão sobrando, não estão sendo aplicados, também estão sendo prejudicados, porque as escolas ficam nesse impasse, aplica, não aplica o recurso, e os colégios estão aí caindo os pedaços, muitos deles precisando de ser... Eu acho assim, ó, pela inconstitucionalidade, esse projeto se encerra hoje, senhora presidente, senhoras e senhores que estão conosco. Só que o assunto não se esgota. E nós temos que buscar mecanismos, nós como sociedade, nós que nos consideramos pessoas intelectuais, nós que nos consideramos pessoas que pensam no bem público, nós temos que, unidos, achar uma solução para resolver esse problema que está acarretando momentaneamente o município de Uruguaiana. Tem problema de arrecadação? Tem problema de arrecadação. Mas também tem problemas que o próprio executivo pode contornar, que é quando ele garantir o direito ao funcionário para que ele não entre na justiça. Trazer uma proposta de acordo, doutor Fernando, aos 48 minutos do segundo tempo, quando o árbitro já tinha dado 3 minutos de acréscimo, é uma forma de querer nos iludir aqui na Câmara, presidente. E a gente já está cansado de embarcar em canoa furada.
É verdade.
Então, lamentavelmente, é um assunto sério, é um assunto que eu saio triste daqui, porque a gente não tem um vislumbre de uma solução imediata, mas que nós não podemos deixar de discutir amanhã, ou logo em seguida, o que nós precisamos fazer. Todos nós, vamos nos desarmar, vamos de sangue limpo,
obrigado.
Vamos tranquilamente nos provocar, nos reunirmos e buscar soluções que, infelizmente, baixar de 30 para 10 não é a solução. Muitos outros assuntos têm que ser discutidos.
Obrigado.
E o meu voto, se passasse para o mérito, seria contra esse projeto de lei. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Faz uso da palavra o vereador relator, vereador Egídio Carvalho. Tem 5 minutos, vereador.
Muito bem, senhoras e senhores, com o que me resta de gás para usar da palavra, eu quero, neste momento, dizer que esta casa sempre esteve disponível para procurar da melhor maneira possível buscar aquilo que seja melhor para o uruguaiano, e nós não, nesse momento não podemos desconhecer o quadro, a perspectiva que é de calamidade. Mas não faltou o empenho da nossa Câmara Municipal de Vereadores. Eu quero me referir à semana passada, quando nós recebemos um convite do senhor prefeito para que lá pudéssemos ir tratar da questão das RPVs. Entendemos que o senhor prefeito só chama a sua bancada na hora da morte, quando não há mais alternativa. Porque durante, senhoras e senhores, esse mandato que está por findar, ele só lembrou-se da Câmara e dos seus vereadores no momento em que ele precisava de atender suas demandas. Nós tivemos o caso de um vereador que deixou a sigla, o vereador Rafael, abandonou porque nunca foi atendido, nem o vereador desta casa foi atendido plenamente, como deveria ser. Essa casa, a bancada do PSDB, nunca recebeu atenção devida e teve responsabilidade, teve participação na eleição do atual mandatário. Durante esta semana, senhoras e senhores, nós recebemos uma proposta de um acordo e tem alguns itens interessantes ali. a criação de uma Câmara para gerir a questão dos RPVs. É importante. E se viesse para esta casa, sim, é evidente que vai ser aprovado. A redução do coisas como redução do uso do ar-condicionado é uma medida econômica. Horário único, o que mais? Os senhores que estão aqui, que bem sabem das medidas que estão nesta proposta de desapropriações, redução do quadro de CCs. Muito bem, faz parte desta proposta de economicidade com o objetivo de o prefeito administrar a questão financeira do município. Agora, o que nós não conseguimos entender, senhoras e senhores, é que como esta casa conseguiu buscar informações e subsídios para provar, porque, senhoras e senhores, a Comissão de Constituição e Justiça, este parecer aqui traz dados concretos sobre a inconstitucionalidade da lei. O senhor prefeito, que tem seus assessores, que tem seus jurídicos, será que ele não sabe também tanto quanto esta casa que o projeto é inconstitucional? Então, o que vem por aí? Nós, sinceramente, não conseguimos entender. Porque é inconcebível que o gestor público, com o assessoramento que tem, não saiba que o projeto é inconstitucional. Porque ele também, tanto quanto a Câmara, buscou informações, aprofundou os estudos, mas ele insistiu em dizer que o projeto era constitucional. Tanto é que mandou aqui um parecer externo para que esta casa, aqui está, para que esta casa apenas assinasse embaixo. O que, evidentemente, não foi feito. Senhoras e senhores, diante de toda essa demanda, diante de todo esse trabalho de extrema dedicação da Câmara Municipal de Vereadores, e repito aqui, essa presidente foi a Porto Alegre assessorar-se da ministra do Trabalho. Então, a conclusão, amigos, senhoras e senhores, não poderia ser outra. Era de votar desfavorável ao projeto do Poder Executivo das RPVs. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Egídio, com a palavra, vereador Gilberto Risso, por favor.
Excelentíssima presidente, vereadora Jussara Osório, colega vereadora Josefina Soares, nossos colegas vereadores, em nome da nossa presidente, e aqui é a presidente da APEMO, Dirce Alberto, nós cumprimentamos todas as mulheres que estão aqui no nosso plenário, também em nome da Andréa, que representa o nosso sindicato. E dizer que não foram 8 horas, vereador Egídio, foram um período de recesso, onde os colegas vereadores todos, eu em Porto Alegre, na UVERGS, busquei também subsídios, inclusive passei o vereador Rafael e o vereador Marcelo, e eu acho que é um trabalho muito forte feito pela a nossa Comissão de Justiça e Redação, que está de parabéns, nosso presidente, vereador Irani, e que realmente foi um trabalho bastante forte, não só durante 8 horas, mas durante todo esse recesso. Dizer que a emenda constitucional 62 ficou muito bem clara, de 2009, que teria um prazo de 6 meses, até 6 meses, para que se pudesse fazer alguma alteração através dos municípios, e os municípios o município de Uruguaiana não fez. Então, agora, tardiamente, vem o projeto desta casa. Entendemos que o momento no município é bastante difícil e que precisa de uma união do poder legislativo junto com o poder executivo e as demais forças da sociedade para que a gente possa, né, conseguir dar a volta por cima, como a gente sempre tem dado, através do trabalho, mas não dividindo, não nos separando das classes, não nos separando daqueles que são os interessados, trazendo eles para a discussão. Em mais de uma reunião, nós tivemos, há uns meses atrás, com o sindicato junto ao prefeito, onde eu tive o prazer e a honra de ser, de colocar o sindicato e o prefeito junto em algumas reuniões, e algumas propostas foram feitas. E algumas das propostas que foram feitas naquela época, ela veio através do documento para essa casa. O prefeito está querendo fazer algum tipo de documento, algum tipo de acordo, no qual era a mesma proposta feita pelo sindicato naquela época. Então, eu acho que eu fico feliz, eu acho que nos próximos dias nós poderemos ter uma solução com relação a este encaminhamento, que não é este. Né? Então, acho que fica bem claro que nós, vereadores, que juramos votar perante, quando eleito, acompanhando a Constituição, a lei orgânica, eu acho que nós não podemos votar um projeto inconstitucional de forma e de maneira alguma. Então, nesse sentido aí, é o nosso voto já encaminhado com voto favorável ao parecer, no qual a gente fez parte, e dizer que este prefeito, apesar de todas as demandas que ocorreram, não é o autor, não é ele simplesmente que absorve uma dívida de 20, de 30 anos, que poderia ser resolvida em poucos meses. Então, nesse sentido, presidente, eu acho que é um momento difícil, é um momento de reflexão, não é um momento de acusarmos, é um momento de nós nos unirmos e resolver a situação no município, que é bastante caótica, que daqui a pouco vai atingir todo nós. Não, mas o que eu estou falando, pessoal, não é uma questão de eu estar apoiando o prefeito ou estar apoiando o ciclano, eu estou uma questão de uma realidade. O momento, a dívida é uma dívida que ela já percorre mais de 30 anos, e que tem que ser resolvido agora. A gente sabe das causas trabalhistas que ocorreu no outro governo e que está estourando tudo agora. Então, a gente... Agora. É um problema nosso, de todos nós. Não é, presidente? Eu acho que terminou meu tempo. Só para dizer que nós estivemos junto com esse parecer e que votamos favoravelmente pela inconstitucionalidade do projeto. Agradeço.
Obrigado, vereador Gilberto Riz. Com a palavra, vereador Rafael Alves, por favor.
Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadora, ouvintes da Rádio São Miguel, da Rádio Líder...
Desculpa, só um segundo, por gentileza. Eu só gostaria de registrar que se encontra no recinto desta casa o secretário Francisco Robalo, secretário municipal de Educação. Por gentileza, pode continuar, vereador Rafael Alves.
Senhores colegas, vereadores... servidores desta casa e, em especial, servidores da Prefeitura de Uruguaiana que encontram-se aqui, sindicato e associação, a pessoa do CUIC, na pessoa da Dirce e seus colegas de diretoria. Hoje, depois da leitura, parecer do vereador colega, nós temos algumas palavras para colocar antes de nós manifestarmos aqui a nossa intenção e a nossa vontade como agentes políticos, como cidadãos de Uruguaiana, em relação a esse projeto que foi protocolado há alguns meses nesta casa e uma proposta que recebemos ontem. Uma proposta que, basicamente, era tudo o que o sindicato e a associação vem propondo e registrando nesta casa e no próprio executivo nos últimos 2 anos e 8 meses. O que demonstra, ao meu ver, uma imaturidade política. Uma demonstração de que, na tentativa de aprovar um projeto nesta casa, que pode trazer conforto para os próximos 12 meses ao gestor, e um desconforto na medida que se torna um calote aos servidores, propor para que esses vereadores avaliassem coisas que já haviam sido propostas por nós mesmos também. A informação de que a dívida do município estava na casa de quase 400 milhões de reais, um blefe, onde o executivo tenta, lançando informações nos últimos meses para que nesta data estes pares estivessem, quem sabe por desinformação, motivados a acompanhá-lo em seu projeto, não só nesse, mas naquele também, que tenta reduzir os valores da educação. Na verdade, e pela constatação financeira, pela análise fiscal, a dívida não chega a 170 milhões, foi 220 acrescentados de coisas que ele diz que o município vai ter que pagar em 2020, por exemplo, trouxe para agora a dívida, um absurdo total, uma demonstração de imaturidade política, ao meu ver. E... com o não pagamento dos salários de vocês, e aqui eu saúdo de maneira especial todas as mulheres servidoras, a minha esposa Tatiane, que se não está aqui no plenário, está lá embaixo, que é servidora colega de vocês também, eu fico preocupado Porque se o dinheiro estava na conta, estão aqui, e a prova está aqui, 8 milhões numa, 2 milhões e pouco na outra. A empresa que coleta o lixo de Uruguaiana, senhores, ouvintes, que nos acompanham através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel, ela está com um mês de atraso somente. E a coleta parou. Essa empresa já teve quase um ano inteiro em atraso e não parou de coletar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não queria acreditar que era uma manobra para que esta casa hoje, através da população de Uruguaiana, fosse motivada a aprovar e dizer sim à redução dos RPVs. Eu fico triste com isso. Eu fico triste. Porque isso é uma imaturidade política. Deveria ter o gestor, quando assumindo o compromisso em ser o prefeito de Uruguaiana, ter feito a primeira coisa, chamado o sindicato, a associação, os vereadores desta casa, para conversar com todos eles. E se as medidas que ele traz agora, 2 anos e 8 meses depois, deveriam ter começado em janeiro de 2013, para vocês verem um despreparo administrativo do nosso prefeito. E vou dizer aos senhores, se arrependimento matasse, acredito que os ouvintes e todos nós aqui estaríamos mortos.
Obrigada, vereador.
Antes, senhora presidente, eu lhe peço a gentileza de que possa colocar algumas palavras que são importantes.
Encaminhe o encerramento, por gentileza, vereador.
Nós enfrentamos, e vocês foram testemunhas aqui hoje pela manhã, na abertura da campanha da amamentação. Desde 2012, esta Casa Legislativa, através de todos os vereadores, solicita à Prefeitura de Uruguaiana o aumento de 4 para 6 meses da licença maternidade. Não tem ônus algum para o município. Solicita o tombamento de sítios arqueológicos jesuíticos para aumentar o turismo nessa cidade. Solicita que possa ser colocado terrenos à venda no cemitério, o que até aumentaria a receita do município. As desapropriações seguiram. As desapropriações seguiram. E o município diz hoje que não tem dinheiro. Com o dinheiro na conta, atrasou salário para tentar motivar servidores contra esta casa. Aluga máquinas e paga. Paga os seus fornecedores. Paga até as empresas que fornecem internet para a prefeitura. Tudo muito bem em dia.
Obrigada, vereador.
Eu me preocupo.
É regimental, senhores, e o tempo é o mesmo para todos.
Então, senhores, o TFD está abandonado. Senhor vereador, não são nossos projetos, na verdade, eles são desta casa. Depois que os vereadores propõem, a bandeira é deste parlamento. Mas eu me declino ao encerramento, senhora presidente, dizendo aos senhores, senhores servidores, que o momento, vocês todos perceberam qual é. Eu acho que agora é hora de nós visualizarmos os erros que cometemos, às vezes motivados até por outras personalidades. Hoje o momento é de reflexão. Hoje os servidores do Poder Executivo, representados por vocês aqui, numa grande quantidade, analisam e sabem o que está acontecendo.
Obrigada,
vereador. Eu acho, então, que nós estamos juntos.
Obrigado.
Grande abraço a todos vocês.
Solicitou a palavra o vereador Dudu.
Bom dia, senhor presidente. Vereador, vereadoras. Segura a palavra, gentileza, presidente. Em primeiro lugar, alguém aqui está com contas atrasadas aí já? Apavorados, né? Eu também me entristeço quando nós, sempre a Câmara de Vereadores chamou o Poder Executivo por uma conversa, por um diálogo. Parece que ouve, mas não ouve. Fica meio confuso. Porque esta casa, sim, sempre mostrou o interesse, sim, do diálogo e da conversa, do bem comum de qualquer classe que hoje está aqui. E, infelizmente, chegamos neste ponto aqui hoje. Por falta de diálogo, por falta de compreensão, por falta de atitude e muitas vezes por falta de vontade política de executar, de aceitar as propostas que realmente eram o bem comum da sociedade. Então, eu fico triste sim, fico triste, porque esse ponto, essa data de hoje, é uma data que poderia ser muito diferente, mas não. Não, porque realmente não fomos respeitados e ouvidos. Infelizmente, quem paga é o povo aí. É o povo que está pagando pela falta de competência de administração, falta de vontade política, de que realmente hoje é realidade. Estou preocupado que Uruguaiana vire uma cidade fantasma, infelizmente. O desemprego está na rua, a crise está aí, e a dificuldade em todos os setores. Mas realmente não é com esse projeto de hoje que vai resolver. Era para ter conversado muito antes. E não é aos 48 segundos do tempo que vem realmente aqui conversar conosco. O tempo se esgotou. E com certeza, nós vamos votar sim, favorável ao parecer. Com certeza, estamos juntos, porque o vereador está aqui para representar o povo, em qualquer classe. E o vereador é do povo e representa o povo. Estamos aqui para isso, para representar vocês. Obrigado.
Para uso da palavra, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, vereador Jussara Osório, vereador Josefina Soares, vereadores, a todos que estão conosco desde as primeiras horas da manhã, eu vou me ater ao tempo, senhora presidente, sendo bem curto e grosso, que nem diz o gaúcho, e com uma singela sugestão a todos. E creio que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de, assim como eu, fazer alguma leitura de alguns livros referentes a direito público. E lá nas primeiras páginas, básico do básico do básico, fala da importância da conversa e do diálogo. E mesmo havendo livros para orientar essas pessoas, mesmo com livros, essas pessoas não aprenderam. E eu digo isso porque nesses últimos 12 anos, e o governo que aí está é sim uma continuidade do anterior, há 12 anos tem ausência de conversa, ausência de diálogo e excesso de arrogância e prepotência. Por isso, senhora presidente, como disse, me atendo ao meu tempo, como traz o parecer que a maioria majoritária, pela questão da insegurança jurídica, eu, por óbvio, pela uma questão de coerência e respeito aos colegas da Comissão de Justiça e Redação, a gente acata o parecer e assim será votado. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony. Próximo inscrito, vereador Marcelo. Vereador Marcelo Lemos, por gentileza.
Muito obrigado pela cedência da palavra, presidente. Cumprimentando as senhoras, demais colegas, os ouvintes da Rádio São Miguel, da Rádio Líder FM, quem irá nos assistir depois pelas filmagens, os funcionários da prefeitura, as nossas professoras. Primeiro que eu estou impressionado. Como tem mulher bonita na prefeitura da Uruguaiana. Pessoal, nós estamos... Já se cruzou a metade do mandato. E o município atravessa uma grande crise, colegas vereadores. Mas essa crise ela é muito mais de gestão, uma crise muito mais de diálogo do que propriamente uma crise financeira. Eu não, desde o primeiro momento eu sempre fui oposição nesta casa. E não enxergo o prefeito como uma má pessoa. Mas nós precisamos, nós tentamos, de várias formas, nos aproximar, apresentar alternativas, apresentar soluções, como vereadores e também como a própria APEMO, o próprio CIMUR também tentou. E acabamos não tendo, não somente as nossas reivindicações não atendidas, mas também as nossas sugestões não atendidas. E nós estamos buscando alternativas dentro das nossas possibilidades legais. A Câmara tem trabalhado a fundo nisto. Só que não é expoliando o funcionário que nós vamos solucionar os problemas do município. Nós, direito não se tira, conquistas não se retiram. Nós temos hoje, o Brasil tem uma das cartas trabalhistas mais avançadas no mundo. E nós estamos lutando para que cada dia mais o trabalhador conquiste seu espaço. Nós, aqui os vereadores, nós iremos passar. Nós iremos passar. Não sei se aqui iremos nos reeleger, se vamos querer nos reeleger, se o prefeito, sim ou não, quem será o prefeito. Se muda toda hora os administradores a cada 4 ou 5 anos, conforme prevê a reforma política. Mas nós precisamos ter um funcionalismo que cada vez dá mostras de união, dá mostras de capacidade. Nós precisamos ter um funcionalismo coerente, assim como estamos tendo. Existem discrepâncias, André? Existem. Nós temos realmente marajás na prefeitura? Temos. Mas nós temos a maioria avassaladora dos funcionários que são pessoas dedicadas. E é por esses que nós precisamos trabalhar. Então, a Câmara hoje dá mostras da sua qualidade, tanto através do vereador Egídio, como da sua assessoria jurídica, na apresentação de um parecer que essa casa entendeu fidedigno. Talvez o município, através do executivo, entenda o contrário, mas são divergências de ideias e de ideais que são debatidas. Mas tenho certeza que aqui, o que for justo, essa casa com certeza será parceira sempre, e esse vereador também, da forma como tenho sido desde que assumiu o mandato. E o nosso gabinete está à disposição. E é sempre uma honra para nós poder ter esse plenário cheio com o funcionalismo, com as nossas professoras, porque Uruguaiana tem que avançar. Tem que avançar. E para avançar nós precisamos tratar com respeito e com dignidade todos. Então, um grande abraço, uma bela comemoração de vitória para todos nós e que nós sigamos juntos.
Obrigada, vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, nesse momento, vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, funcionários da prefeitura, magistério, enfim, todos, imprensa que se encontra presente aqui, nossos ouvintes da Rádio Líder, da Rádio São Miguel, nosso bom dia a todos vocês, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Só que não é tão prazer assim, porque a gente sabe que nós estamos na luta, né? Uma luta que é constante, que não é de hoje, uma luta que vem há muitos anos, e a Dirce sabe, nós estamos juntos nessa caminhada. Não é desse governo e do outro governo, todos os governos, nesse período que eu estou nessa casa, nós acompanhamos a luta de todos vocês. E se torna uma luta cansativa, uma luta que vai deixando as pessoas depressivas, porque não se sabe o dia de amanhã, e a crise ela não é só uruguaiana, a crise é uma crise mundial, né? Então, é preocupante. A gente quer ajudar aos funcionários, quer ajudar o município, mas nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que está havendo problemas com o nosso executivo, por dívidas que ficaram aí, dívidas que impagáveis, e isso torna Uruguaiana uma cidade com muitos problemas. E quando o problema ele entra na nossa casa, aí ele torna pior. Porque nós não podemos administrar uma casa, estou falando como mulher, como mãe, sem dinheiro. Quando mexe no bolso do trabalhador, aí complica, porque o trabalhador, ele está sempre contando com dinheiro que é aquele que ele vai receber no final do mês. As suas contas, os seus cartões de crédito, os seus cheques, né, as suas dívidas. O fornecedor, que é para nós também, ele não quer saber se nós vamos receber ou não, ele quer receber. Então, pessoal, é muito difícil, nós queremos Uruguaiana melhor, nós temos que ajudar a Uruguaiana, mas não desta forma, como disse o colega vereador, alguns que falaram, me antecedendo. Então, eu quero dizer assim, ó, parabéns a vocês que uma etapa foi vencida hoje pelo parecer do vereador Egídio Carvalho, pela assessoria dessa casa que deu todo o apoio, né, pelas assessorias que assessoraram o vereador Egídio e a Comissão de Justiça e Redação, que veio um parecer enxuto para que a gente possa votar. Parabéns que vocês venceram uma etapa. Eu não sei o que vem pela frente aí, né? Então, o meu voto é favorável ao parecer do vereador Egídio.
Peço a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Com a palavra, nesse momento, o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega, vereadora, presidente desta casa, vereador Jussara, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores, público da nossa Uruguaiana. Inicialmente, gostaria de pedir aos líderes de classe, a vereadora, a ex-vereadora, sempre amiga, Dirce, e o nosso querido Cuica, amigo de tantos anos, que não me perca o respeito que sempre tivemos em função da posição, da minha posição hoje nessa casa em relação a esse projeto. Embora eu esteja acompanhando, e não é preocupação de vocês, do meu voto seja contra ou a favor, que todos vocês estão sabendo que vai ser derrubado, e embora o meu voto seja a favor ou para o parecer em função da condicionalidade, não, eu não posso deixar de dizer para vocês que a minha responsabilidade nessa casa é infinitamente maior a cada um de vocês, líderes de classe aqui. A minha responsabilidade é com 100% dessa população e que paga tributos para ter melhoria, para ter saúde, para ter segurança e para ter educação. Para isso paga o tributo. E o que é que nós viemos acompanhando? Uma sangria de ação trabalhista. Uma sangria de ação trabalhista. Há poucos dias sentou aqui nessa cidade um anjo, que todo mundo dizia que era o anjo, que era o salvador da pátria, que era o maior prefeito do Brasil, não do Rio Grande do Sul, do Brasil. Que era o maior prefeito. E votado, talvez, por maioria de vocês. Porque ele chegou a tirar 70% da votação desse município. Essa é a grande verdade. E deixou o município com 4.300 ações trabalhistas, vereador Rony, em 8 anos. 4.300 ações trabalhistas. Tirou e teve a cara de pau de tirar todos os direitos funcionais dos funcionários. Não foi vocês que acarretaram, mas que nós precisamos, e temos o vereador Fernando Lima do governo, de procurar uma saída, de criar uma Câmara, de criar uma comissão, para que o servidor não tenha que chegar na justiça. Nós precisamos fazer, Cuica. Temos que fazer. Porque não é possível que essa sangria nos cofres públicos possa continuar. Não terá, vereador Egídio. Recursos, não tem de onde tirar recurso mais. Porque nós já trabalhamos 6 meses do ano para pagar tributos. E da onde vamos tirar dinheiro para resolver o problema do Uruguaiana? Então, embora o meu voto seja favorável ao projeto pela constitucionalidade, mas eu não poderia deixar de colocar isso para vocês. E peço mais uma vez que eu não perca o respeito que sempre tive de cada um de vocês. Que igual será
mas eu preciso dizer que aqui eu represento 100% da sociedade e aqueles que pagam o tributo e que estão lá no meio rural e que não tem nem como se tirar o seu produto de lá, porque não tem recurso nem para arrumar as estradas. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigado, vereador Adalberto Silva. Eu, nesse momento, eu vou passar a condição dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, para que eu também possa me manifestar.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Senhores vereadores, vereador Josefina Soares, e todo esse plenário lotado de pessoas, de gente que expressa o seu sentimento mais puro, quando se indigna, quando luta e quando se faz presente. E é assim que eu gosto de ver. Eu gosto de presença. Eu gosto de pessoa que marque presença, que marque território, que defenda, que fale e que se posicione. E é exatamente nessas condições, de posições muito claras, que esta casa trabalha, que essa casa exercita o seu poder que lhe foi oferecido pelo povo. Na condição de busca de elementos, para que possamos trabalhar e análise, nós encontramos portas fechadas, portas que não se abrem, pessoas que não se manifestam e que não se posicionam. E nós não gostamos disso, porque aqui nessa casa nós primamos por posições e por respostas. É desta maneira que encaminhamos o nosso trabalho. E foi neste universo de busca e de procura que nós chegamos a esta conclusão no dia de hoje. A proposta veio de parte do Executivo. Uma, duas vezes, ontem foi a última vez. Só que essa proposta, ela é frágil, nós consideramos assim, inconsistente, e por que não dizer enganosa? Por que não dizer enganosa? Porque nas entrelinhas existem situações que não condizem com esta realidade. Os números gritantes hoje, eles não mostram esta realidade. Até porque todos esses sequestros que foram realizados esse tempo todo já diminuíram consideravelmente essa dívida. Já não é mais isto que é mostrado para a população, da qual a iminência de uma situação desesperadora do município. É difícil? É difícil. Ela é difícil. E nós, assim, a consideramos tanto que nós consideramos também que o assunto não está esgotado. Absolutamente. Nós reconhecemos, quero dizer, que a casa sempre esteve aberta ao diálogo, para ouvir todos os envolvidos, que diante dos esclarecimentos buscados nesse período, parece ter ficado claro que a solução pela qual, perdão, a crise pela qual passa o município e a solução não depende exclusivamente da redução do valor de RPVs, mas de uma série de medidas concretas a serem tomadas pela administração municipal. Que nós hoje, se analisarmos, qual é a imagem que se tem de um poder que se tem a sensação de que está esperando que algo caia do céu e coloca aqui nessa casa 100% da responsabilidade com as dívidas do município? Nós não podemos aceitar desta maneira, mas a parte que nos cabe, esta nós abraçamos, esta nós nos responsabilizamos. A proposta apresentada pelo senhor prefeito conclama para que o mesmo as coloque em prática. Isso nós conclamamos, independente do resultado da votação dessa manhã. Tem coisas importantes aqui. Redução de CCs e tudo isso. Pratique. Pratique, porque isso só faz bem à saúde do município, sem sombra de dúvida. Dizer, então, para finalizar, senhores, que este poder estará sempre presente para tentar buscar entre os envolvidos da causa, especialmente a Justiça do Trabalho, o Tribunal de Justiça, os credores representados, na sua maioria, pelo CIMUR, demais entidades de classe como a PEM, OAB, na medida, não medindo esforços para que se chegue ao novo consenso com relação ao pagamento de dívida judicial do município de Uruguaiana. E tanto que já quero dividir com os senhores o encaminhamento que estará sendo dado amanhã em Porto Alegre, junto à presidente, já temos o horário agendado, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que é de uma força-tarefa, porque a gente sabe o compromisso que temos com o município. Nós queremos estar presente e, junto com esta força-tarefa, nós vamos continuar esse trabalho que, como eu disse, ele não se esgota aqui. Obrigado pela oportunidade. É assim que a gente gosta. Casa cheia. Cada um respondendo pelo seu voto, independente de agradar ou não ao outro. E assim que nós exercitamos, então, o poder que todos vocês, cada um de vocês, nos colocaram aqui nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Passamos, então, ao período de encaminhamento de votação.
Peço a palavra, senhora presidente. Encaminhamento de votação?
Pois não, encaminhamento de votação, vereador.
Senhora presidente, demais colegas vereadores e público que nos acompanha neste plenário, eu, pela questão temporal, fiquei restrito de expressar alguns sentimentos aqui, que vou fazê-lo agora aos senhores. Enquanto que o Executivo tenta...
Presidente, a bancada do PDT cede o tempo à bancada do Solidariedade.
Obrigado, vereador
Marcelo Lemos.
Bem lembrado, obrigado, vereador.
A nossa maior preocupação, senhores, é que nós não podemos tentar tapar o sol com a peneira. Ontem, aqui numa reunião na sala da presidência, ouvimos de pessoas que acompanham muito de perto a política municipal esclarecimentos que são estarrecedores em relação a essa manobra e essa tentativa de induzir esta casa ao voto favorável à redução das RPVs e à redução do orçamento da educação. Então, quando a gente vê o município sem dar a importância a coisas que são básicas, como, por exemplo, o município diz que não tem recurso, mas faz a calçada do consulado argentino, aqui na esquina da 13 com a Tiradentes, sendo que temos órgãos públicos, prédios públicos que necessitam de uma calçada. Eu vou dar um exemplo, Juventude em frente ao hospital. O único hospital da cidade, ali a calçada é barro. Tem um ponto de táxi, tem uma parada de ônibus e o mato chega, às vezes, a um metro de altura.
Uma parte, vereador.
Concedo uma primeira parte, vereador Irani.
Não tem a parte, desculpa. Mas eu só queria colaborar. Nós já encaminhamos a solicitação para que seja revitalizada pelo menos a área central da cidade, recuperando todas as rampas de acesso. É uma vergonha isso, as pessoas estão caindo e não tem dinheiro para isso, mas para fazer coisas que não devem ser feitas, o dinheiro aparece.
Obrigado.
Eu agradeço, Irani, a tua colocação. Em 2013, este município perdeu uma verba de 600 e uma verba de 800 mil reais pela não formação do gabinete de gestão integrada para colocar vídeo monitoramento na cidade. O município de Bagé, que não perdeu, hoje tem mais de 40 câmaras de vídeo monitoramento entre uma parceria do município e a Brigada Militar. Esta casa avisou, lembrou e solicitou, pediu que fosse criado o executivo. Esta casa aprovou ano passado o aumento da taxa do lixo para o transbordo do lixo para fora. Não fez nem a base para se fazer o transbordo. O Ministério Público irá agora, em pouco tempo, executar o município numa dívida, uma multa que é de 7 mil reais por dia, que hoje está na casa de 16 milhões de reais. E, quanto a isso, não se tomou nenhuma iniciativa. Aumento das passagens, vocês acompanharam a tentativa de 2,20 para 2,45. O Ministério Público interviu, judicialmente conseguiu que se voltasse ao que era antes. Por quê? Porque os ônibus caindo aos pedaços. Nós não temos licitação há 18 anos. Essa casa cansou de pedir. Os repasses à Santa Casa do que está sendo cobrado hoje pelo refisco. Não foi uma decisão da Prefeitura, foi o Ministério Público em reunião que determinou que a prefeitura repassasse 30%. Porque tem uma propaganda na televisão que diz como se é uma iniciativa, ah, que bela iniciativa. Não, foi obrigado a 30% do que está sendo arrecadado passar por uma dívida que o município tem com a Santa Casa. Por que trago isso, meus amigos da imprensa, aqui nesse microfone hoje, nesta votação? Porque são fatos e medidas e ações que não precisam de recursos para serem feitas. São ações administrativas que poderiam estar em sintonia com esta casa legislativa. Como disse o vereador Rony agora, há pouco tempo atrás, não há diálogo, há uma arrogância impressionante, que a gente não entende por quê. A questão da contribuição de iluminação pública, que aumentou o valor, e a gente não vê iluminação em lugar nenhum. Fazem 2 anos e meio que o Cantão, aquele balneário lá em São Marcos, pede ajuda, apoio para sua reestruturação, depois que pegou fogo, depois que...
Seu encaminhamento de votação, vereador.
Encerrando, então, senhora presidente, ainda me falta, eu acho, um tempo ali?
Não.
Está marcado?
Não.
Bom, então assim, ó, meus amigos, o encaminhamento da nossa bancada é voto favorável ao parecer que torna inconstitucional esse projeto das RPVs de tentativa de redução. Ou seja, vamos arquivar mais uma vez, o Executivo já havia mandado o projeto para essa casa. Obrigado pela presença de todos e esta vitória é de vocês.
Encaminhamento e votação, vereador Gilberto Risso, por favor.
Excelentíssimo colega, vereadora presidente, mais uma vez cumprimentando a todos através de Vossa Excelência. Dizer aqui, a nossa história política é uma história muito longa. Alguns vereadores aqui de primeiro mandato talvez não conheçam, mas os professores com certeza conhecem. Muitas vezes vim aqui na diversidade e fui o único vereador, talvez, que eu me lembre, que votou várias vezes contra o São Sostênio de Felício aqui nesta casa. Não foi uma, foi várias. Tanto que fui expulso do partido. Nunca me acovardei. Quando vocês tiveram o plano de carreira, eu estava operado pelo Dr. Fernando Tarragô, com o pé sangrando, com o pneu furado na cadeira de rodas, e eu vim votar aqui nessa casa aqui, para não deixar os professores sozinhos naquela época. Que eu me sentia na responsabilidade de fazer, de vir votar aquele dia. E eu espero que vocês não se esqueçam disso. É, porque não se esqueçam disso. E eu sou um vereador de posição. Mesmo sendo perseguido pelo ex-prefeito, eu vim aqui e nunca tive raiva. Nunca fui naquela tribuna ali com raiva, porque eu acho que o cara não tem que ter raiva. Tu tem que saber que tudo que tu plantar um dia tu vai colher. Essa é uma lei da natureza. Se tu jogar a bola na parede, a bola vai voltar em ti. E com mágoa e com raiva a gente não consegue nada. Eu aprendi que nós temos que perdoar, mas ao mesmo tempo buscar aquilo que é certo. Então eu não tenho mágoa, pessoal. Eu sou uma pessoa do bem e procuro sempre o diálogo. O sindicato tem testemunha que várias vezes eu fui ao prefeito, levei o sindicato, busquei uma alternativa para que esse dia de hoje fosse um dia positivo e que pudéssemos todos nós sairmos vencedores. E aqui nós não falamos, como diz o vereador Dalberto, da Câmara de Vereador, da PEMA, do sindicato, nós falamos da cidade de Uruguaiana, que é a cidade que nós todos amamos, que nós todos gostamos e queremos que ela tenha os seus objetivos. Então, nesse sentido aí, a bancada do PMDB, eu e o vereador Eduardo, declaramos já aberto o voto a favor da inconstitucionalidade do projeto, e nos colocamos ao diálogo com os senhores para que a gente possa buscar uma solução no futuro. Parabéns pela união de todos e continuamos trabalhando.
Encaminhamento de votação, vereador Egídio.
Senhora presidente, em nome da bancada, senhora presidente, em nome da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, quero, neste momento, lembrar aos senhores das demandas que vieram para esta casa como salvadoras da gestão pública. E refiro-me ao ano de 2013, quando para a Câmara Municipal veio o projeto de origem executiva, projeto vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, que tratava da contribuição de melhorias. E os senhores devem lembrar, nós fizemos aqui nesta casa uma audiência pública para debatermos um projeto, vereador Risso, que previa, que estabelecia a participação do contribuinte para as obras municipais. Ou seja, se num quarteirão ali fosse feita a ampliação, por exemplo, do asfalto, ou a recuperação do asfalto, ou a construção do asfalto, enfim, qualquer tipo de obra que fosse feita no quarteirão, ou em qualquer parte de Uruguaiana, em qualquer bairro, os valores daquela obra seriam rateados entre aqueles que ganhassem acima de um salário mínimo. Ou seja, contribuição de melhorias, vereador Rafael. Ou seja, o projeto viria para esta casa e, posterior a isso, ele então seria... o projeto viria para essa casa e, se aprovado, a obra seria executada. Seriam obras que, de acordo com o que aqui ficou estabelecido, o argumento utilizado, e o doutor Fernando Tarragô, o vereador Fernando Tarragô, minha assessora, trariam valorização aos bairros, valorização da área urbana. Muito bem, mas a questão é essa. Seria a grande maneira da administração desengessar e poder promover obras. Pergunto nesse momento, quantas obras foram feitas? Volto agora à questão de um assunto já referido pelo vereador Alves, pelo vereador Rafael, a taxa do lixo, senhoras e senhores. A taxa do lixo estava condicionada a pagar o transbordo a partir do dia 1º de janeiro do ano 2015 para a cidade de Candiota, se não me falha a memória. Ou seja, caçambas recolheriam o lixo e levariam para Candiota, para um aterramento sanitário daquele município. Isto sob determinação judicial. Desde 1º de janeiro, o contribuinte está pagando a taxa de lixo. Amigos, dentro de um ano, o prazo que ficou estabelecido, enquanto era transbordado o lixo, é de que o município teria que definir se promoveria o aterramento sanitário, se industrializaria o lixo ou gaseificaria. Muito bem. Em que estágio está essa situação? Não existe providência para gaseificação nem para industrialização, já vou concluir, vereadora, e também não existe providência para industrialização e muito menos o transbordo. E nem sequer a empresa que recolhe o lixo está sendo paga. E onde está o valor que é arrecadado do contribuinte para transbordar que ora não foi feito, para pagar a empresa que recolhe o lixo? Então são coisas, senhoras e senhores, sem falar na taxa de iluminação pública, que de acordo com o gestor não cobria metade da demanda. Ou seja, se a despesa era de 10 milhões com a iluminação pública, estou colocando um número como exemplo, o município arrecadava 5 milhões e gastava 10. Então foi aumentada a taxa de iluminação pública. Eu pergunto nesse momento, está suprida esta demanda? Os bairros estão plenamente atendidos com o aumento da taxa de iluminação pública? Então, esta casa foi usada inúmeras vezes, senhoras e senhores. Então,
seu resultado de encaminhamento, por gentileza,
vereador. O encaminhamento, vereadora, só para complementar, o aumento da reposição dos pequenos valores de 30 para 10 salários mínimos, será que resolveria o problema financeiro do município? Bom, amigos, senhoras e senhores, a bancada do PSDB mantém o seu voto dizendo não ao projeto de Eurísio Executivo.
Obrigada, vereador.
Peço a palavra, presidente. Partido Progressista.
Encaminhamento de votação. Partido Progressista, vereador Irani, por favor.
Muito obrigado, presidente. Já ficou constatado pela manifestação dos demais integrantes do Partido Progressista, vereador Adalberto, vereador Rony Mello, vereadora Josefina Soares, que vai acompanhar o relatório, o parecer do vereador Egídio Carvalho com relação à inconstitucionalidade, ficou bem claro. Ficou bem claro também na palavra dos integrantes do Partido Progressista, que aqui se manifestaram, que nós temos que continuar buscando o diálogo. Nós temos que reatar o diálogo. E as forças vivas terão que se envolver daqui para frente, e o assunto não se esgota nesse momento da redução do projeto que não é aprovado por inconstitucionalidade, mas de buscar medidas. Cada cidadão tem que ter esse compromisso, porque acima de tudo, e aí eu
faço referência às palavras do vereador Adalberto, que nós temos que pensar, como servidor público, como servir bem o público. Esse é o fator principal. E passa por toda essa discussão, medidas outras que têm que ser tomadas, que não apenas a redução desse valor de 30 para 10 salários, que não, momentaneamente, poderia resolver alguma coisa, mas que não ia resolver o problema como um todo. É nesse sentido que o nosso partido ficou liberado para sua votação, mas ficou entendido que nós vamos votar a favor do parecer do vereador Egídio Carvalho, mas com essa possibilidade, com essa informação de que nós estamos abertos, no sentido de que vamos continuar buscando meios para buscar uma solução definitiva para o problema, que não é apenas redução desse valor de 30 para 10 salários, mas é uma quantidade de outras ações que devem ser tomadas, inclusive pelo Executivo, que aí não depende de nós, mas que serão encaminhadas para o Executivo na forma de buscarmos uma solução para que o cidadão, que é aquele que efetivamente contribui com todos esses valores, com todos esses recursos, ele possa ter de volta aquele benefício que ele pagou e que hoje ele não está tendo. Então, essa é a posição e nós votaríamos favoravelmente ao parecer do vereador Egídio Carvalho. Obrigado, presidente.
Senhora presidente.
Esgotado, então, o período de discussão, partimos para o período de votação. Vereador Egídio.
Peço, senhora presidente, que o encaminhamento da votação seja, aliás, que a votação seja nominal.
Solicitação, sem nenhuma manifestação contrária, está aprovada. Vereador Josefina, então, fará a leitura dos votos de cada um dos vereadores nesse momento com relação a este projeto.
Presidente, nós...
Desculpe, é o parecer.
Exatamente, nós vamos votar o parecer.
O parecer. Obrigado.
Vereador Egídio Rufino de Carvalho.
Sim, o parecer.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim, o parecer.
Sim. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim, o parecer.
Sim. Vereador João Adalberto da Rosa e Silva.
Sim.
Vereador Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Sim. Vereador Rony Melo.
Sim.
Sim. O presidente não vota, né? 10 votos sim, senhora presidente.
Com 10 votos, sim, e aí, nesse momento, então, conforme comentou a vereadora Josefina Soares, na condição de presidente, eu não voto, não tenho o meu voto registrado aqui, mas eu gostaria que ficasse em ata o registro também, que o meu voto é sim ao parecer. Dessa maneira, então, eu proclamo, diante da rejeição da proposição, o arquivamento deste processo em função da aprovação do parecer. Bem, nós continuamos, então, a nossa pauta. Não está esgotada ainda o nosso trabalho de hoje. E eu solicito à secretária, vereadora Josefina Soares, que continue, então, com a leitura da ordem do dia.
Expediente. Correspondência recebida do Executivo, ofício protocolar sobre os números 917. Ementa, em atenção ao ofício número 311 de 2015 da vereadora Josefina Soares, protocolo 811, requerimento 319, informe que a reunião de assessoria municipal do interior com o comandante da Brigada Militar foi acordado para Patrulha Rural e Uruguai. Atuarão no Distrito Municipal do Plano Alto até o retorno do policiamento efetivo da localidade. Prefeitura Municipal ressalta a importância do projeto de lei 063 de 2015 e da necessidade de votação e aprovação ainda na reunião ordinária antecedente ao início do recesso. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre o número 337 a 341 de 2015, atos legislativos 043 a 050 de 2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 324 a 733 de 2015. Feitas as leituras e nada mais havendo a tratar, senhora presidenta.
Muito obrigada, vereadora Josefina Soares. Senhores vereadores, por gentileza, eu gostaria de colocar em votação e apreciação dos senhores que a reunião que aconteceria hoje, não tivéssemos esta em aberto, a anterior em aberto, que seja realizada na próxima quinta-feira, até porque nós não temos nem material realmente para realizar alguma reunião neste momento. Aprovado? Muito bem, agradecendo então a presença de todos, invocando o nome de Deus, damos por encerrada então esta reunião.